Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar do vínculo mãe e filho e de uma frase feita: os meninos são das mães. Olá Eduardo, boa tarde. É verdade esta frase?
Olá Judite, olá Bruno.
Olá Eduardo.
Judite. O Bruno e eu ganhamos por dois, portanto, por dois.
Superioridade numérica.
Não há como discutir isto. Mas dito, não. Mas diz-se muito, não
diz? Diz-se muito. É uma frase feita, lá está, não é?
Sim, e diz-se como se fosse uma realidade quase fatal, uma coisa que não merece discussão, como se, no fundo, as meninas fossem a menina do papá e os rapazes, ou o rapaz, fosse o menino da mamã. Não necessariamente, não tem rigorosamente nada a ver com isso. Agora, há alguns pormenores que às vezes tornam isto mais ou menos verdade, nomeadamente, há muitos momentos, a partir da altura em que um filho cresce, e então quando nós estamos a falar de um primeiro filho, por maioria de razão, que um filho diz mais vezes à mãe de uma forma sentida, convicta, vinda lá do fundo da alma, que ama, do que o pai do filho diz ao longo de um ano. E, portanto, um filho diz isso a miúdo, se for preciso, mais de uma vez por dia. O pai do filho nem sempre. E, portanto, às vezes, de uma forma triste, digo eu, triste porque isto depois tem consequências para uma relação entre os pais, às vezes, a maneira como um filho ama a mãe é um excelente exemplo daquilo que a mãe entende ser um amor masculino em relação a ela, numa versão diferente, evidentemente, mas que não tem nada a ver com a forma como o pai do filho ama. E, portanto, às vezes, devagarinho, deixamos isto acumular, e às vezes ficando o pai do filho num registro quase secundário, meio assustado de uma personagem que está ali um bocadinho a mais no meio daqueles dois, bom, com os anos pode perfeitamente traduzir-se em situações em que uma mãe distingue claramente a forma de amar do filho e do pai do filho, privilegiando naturalmente a forma de amar do filho. E aí, de facto, a olho nu, parece que, bom, o filho é da mãe e o pai acaba por ser aqui uma personagem muito secundária nesta relação a dois.
Voltando aqui à frase feita de que os meninos são das mães, há outra ideia, é que não são só os meninos, são as crianças, desde o início desenvolvem um vínculo, uma ligação muito mais forte à mãe. Ou é isso que se espera, pelo menos isso.
Ah, Bruno, como me custa dizer isto.
E quando isso não é bem assim? Ou seja, quando a mãe, e é por isso que estamos a falar desta situação, quando a mãe sente que há ali um vínculo mais forte entre o filho, seja um menino ou uma menina, e o pai. E isto ainda numa fase muito inicial. Como é que a mãe lida com esta situação? Porque contraria aquilo que se espera.
Em condições normais, o vínculo com a mãe é sempre imbatível e agora eu subo na consideração da Judite. Claramente, claramente. É sempre imbatível porque a mãe está lá, a mãe acaba por, à boleia da amamentação e e da graça de ser mãe está lá e, portanto, é uma primeiríssima figura na atenção do bebê. Não há como dar a volta.
É e quando a mãe sente que não é assim, é apenas uma questão de percepção da mãe?
Não, muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Porque há pais que são muito guerreiros nesse compromisso e são tão bons pais. Eu costumo dizer que com aspas, evidentemente, que a primeira função de um ser humano é ser pai. E há pais que são tão mães, tão preciosos, que à medida que se vão adequando a um bebê e à medida que ele vai crescendo, admito que façam com que o terreno se incline a favor deles. E quando o bebê tem uma dor de barriga, ou já mais crescidinho, enfim, está mal disposto ou está assustado, chama pelo pai mais depressa do que chama pela mãe.
Isto vem a propósito, precisamente, no e-mail que recebemos, de uma mãe que sente que o bebê procura mais o pai quando precisa de conforto, de segurança, e pergunta onde é que eu errei. Porque, afinal de contas, o vínculo não deveria ser no início com a mãe. Exato.
Sabe porquê que estas perguntas são tão bonitas? Porque, no fundo, nos ajudam a desmontar algumas nuvens que possam existir em algumas mães, como neste caso.
Uhum.
Basta que uma mãe esteja num período mais tenso ou mais preocupado. Só isto. Basta que ela esteja ali muito aflita a medir grama a grama o crescimento de um filho, com medo, por hipótese, só estou a dar exemplos soltos, de que o aleitamento possa não estar a ser tão adequado como ela deseja, para que esta afliçãozinha faça com que um bebê ache o olhar do pai muito mais cativante. Basta que uma mãe esteja preocupada com o familiar ou, por exemplo, esteja um bocadinho mais abatida em função de toda a exigência física e emocional que o bebê lhe traz, para que o olhar do pai está muito mais desimpedido de nuvens, bom, porque um bebê acha muito mais engraçado o olhar do pai. Basta que uma mãe esteja preocupada com aquilo que vai acontecer ao voltar ao trabalho e poder não ter trabalho, para que esta tensão no ar se sinta e, de repente, ele escorregue para o pai. E, portanto, não significa, e eu acho que é essa a preocupação da mãe, não significa que a mãe seja má mãe. Muito longe disso, meu Deus.
A questão era mesmo essa, Eduardo. Deve culpar-se por isso?
Não, procurar onde errou.
Onde é que eu errei? Não, pai, parece um pouco exagerado.
Eu acho muito importante que se esgravate um bocadinho para que se tome o fio da meada. Não é para estarmos a trazer culpas a esta mãe. Não. É para ela perceber que às vezes são estes pequenos acidentes de percurso que todos juntos dão um pouco esta atmosfera. E eu acho que esta atmosfera tem que desaparecer muito rapidamente por uma única razão. Porque depois estão a ver o que é uma mãe assustada. Uma mãe assustada, de repente, perde-se do sexto sentido. Não, já não sabe se há de ralhar ou fazer. Ralhar, não é dizer. Fazer assim uma cara mais sombria ou um sorriso mais aberto perante uma janeirola de um filho e de repente é como quem pisa um sabonete molhado e nunca mais apanha a bola. E portanto, quanto mais depressa ela perceber que aspectos é que podem ter contribuído para isto, mais depressa ela fica solta, fica sem estes constrangimentos, sem estes medos a tomarem conta dela e, obviamente, mais rapidamente se torna a mãe que ela pode ser.
E muitas vezes aí está envolvido a busca da perfeição.
Claro.
Não é, Eduardo?
É tão assustador, sabe? E todas as mães querem tanto, tanto, tanto isso. É tão bondoso ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é isso que também as torna, às vezes, tão inseguras, que não é justo. As mães estão obrigadas, para ser boas mães, a fazer uma asneira pelo menos de 88 horas.
Muito bem, está dada a receita. Eduardo, nós ficamos por aqui e hoje estamos disponíveis, como sempre, nas plataformas de podcast. Estamos também no site do Observador, todos os episódios ficam lá guardados. E continuem a escrever-nos para eduardosa@observador.pt. Nós voltamos amanhã. Eduardo, obrigado, um grande abraço e até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Um grande abraço para os dois e até amanhã.
Rádio Op. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.